avançar para as declarações políticas. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Em 2004, o Bloco de Esquerda Açores apresentou aos açorianos e açorianas uma proposta a que chamou âncora para o desenvolvimento dos Açores. O núcleo dessa proposta tinha como base o mar. Defendíamos nós há 10 anos que um dos projetos âncora para o desenvolvimento económico dos Açores era exatamente o mar. Como dizíamos ao tempo, e mantemos, partir do embrião que representava o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, sediado no Faial, embrião este que tinha e tem cada vez mais respeito científico nacional e internacional, partir deste embrião, dizia eu, para a criação de um Centro Internacional de Investigação do Mar, além de outras valências, era um projeto ambicioso, um projeto que ultrapassava as fronteiras da região, um projeto nacional concretizado nos Açores. Não o fizemos por luxúria intelectual. Fizemo-lo porque pugnamos pelos Açores, fizemo-lo pela compreensão clara de que os Açores podem ter no mundo um papel cimeiro naquilo a que hoje muitos chamam a economia do mar, fizemo-lo porque é possível tirar partido das nossas magníficas condições geográficas, bem como do conhecimento já adquirido, para novos patamares de desenvolvimento, de criação de riqueza, de bem-estar para as pessoas que aqui vivem e trabalham e, paralelamente, de polo de atração de jovens qualificados dos Açores, do país e do mundo. Há 10 anos avançámos com a proposta e, desde então, temos-nos batido por ela. Mas, à exceção de setores ligados à investigação científica, o silêncio e até o desdém é o que temos recebido de todos os partidos. Dos partidos da oposição e, mais enfaticamente, do partido do Governo Regional, mais preocupado em gerir a sua teia de interesses nos pequenos negócios para alimentar clientelas políticas, com as quais gasta milhões de euros, do que na ambição de projetar os Açores como valência científica da chamada economia do futuro no país e no mundo. Se dos outros partidos da oposição, em particular do PSD, para quem pensar Açores, projetar Açores, é assunto de pouca monta, comparado com a necessidade permanente de defender o governo de Passos Coelho, seguido de perto pelo CDS, PP, pouco mais haveria a esperar ao Partido Socialista e ao seu governo de 16 anos, outra exigência era devida. Mas, infelizmente, também do Partido Socialista, o arrojo foi pouco. Foi preciso vir uma empresa do Canadá, a Nautilus, oriunda de um país, entre outros, que em tempos se virou para a economia do mar, para fazer acordar o Governo Regional. Nesta lógica, há cerca de 2 anos, também a União Europeia, pressionada por interesses económicos poderosos, iniciou processos legislativos sobre o potencial de riqueza dos fundos marinhos. No acordar para esta questão, também o Governo da República legisla agora sobre esta matéria, através da proposta de lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo. Lei que, na sua essência, privatiza o mar português para servir os interesses económicos das grandes empresas mundiais. Lei que abre as portas ao extermínio de outros setores da economia do mar, desde que colidam com os interesses dos novos senhores dos caminhos marítimos. E também lei que faz tábua rasa dos direitos legais dos Açores, consignados na Constituição Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Estamos a falar de uma proposta de lei que determina a exclusividade da gestão do mar e da exploração dos fundos marinhos pelo Governo da República. No concreto e atualmente, referimos-nos a 1,8 milhões de quilómetros quadrados de área marítima, sendo que a maior parte é dos Açores. E caso a ONU aprove no ano que vem a proposta nacional de alargamento da plataforma continental, passará para 4 milhões de quilómetros quadrados, continuando a ser a maior parte dos Açores. A exploração destes fundos marinhos, só em cobalto, renderá, segundo estimativas, mais de 200 milhões de euros por ano. fora a exploração de outros minérios e diversas potencialidades da bioquímica. Como há 10 anos afirmámos, uma das âncoras do futuro dos Açores está aqui. E apesar do atraso, a pergunta que se coloca é esta: como vamos defender esta riqueza, garantindo a sua sustentabilidade? Em maio deste ano, este Parlamento aprovou um projeto de resolução da autoria do Partido Socialista, no qual se comprometia a defender os direitos, constitucional e estatutariamente consignados, de gestão sobre o nosso espaço marítimo. Sendo este o primeiro passo para defender interesses cruciais dos Açores, os quais tiveram, da ministra Assunção Cristas, numa primeira abordagem, um desrespeito colonial sobre as nossas pretensões, estatuídas em lei, importa perguntar também, hoje e aqui, na Assembleia Legislativa dos Açores, aos partidos do auto-intitulado Arco da Governação, PS, PSD e CDS, o que vão fazer para obrigar os seus partidos a nível nacional a alterar a referida proposta de lei. E, em última instância, se a ver se os deputados e a deputada dos Açores, destes mesmos partidos, na Assembleia da República, caso a lei não seja alterada, votam a favor dos Açores ou votam a favor da proposta do Governo da República. Está mais uma vez na hora de mostrarem que os Açores estão primeiro. E acerca deste assunto, outras perguntas se impõem. Por que não torna público o Governo Regional o negócio que tem com a Nautilus? Como pensa o Governo Regional garantir os meios necessários, quer para fiscalizar e controlar os eventuais desmandos de uma prospeção contrária aos interesses de outras atividades económicas do mar, quer aos mais que prováveis atentados ambientais? Como é óbvio, e tendo em conta o potencial económico estimado desta exploração, porque é que o Governo Regional não tem a ambição de aceitar a proposta do Bloco de Esquerda e batalhar para a constituição nos Açores de um verdadeiro centro de investigação internacional? Se o conhecimento, o saber, é sempre a melhor arma de defesa e de salvaguarda de qualquer exploração sustentável, também neste caso pode ser a alavanca para a abertura de novos mundos para a economia açoriana. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Ouvimos com atenção a sua intervenção, Sra. Deputada Zoraida Soares. Não posso deixar de fazer um ligeiro reparo ao seu tom. Esta tem sido uma matéria que tem unido todos os partidos nesta Assembleia. E essa parece-me a mim que é a nota mais importante. É que, apesar das divergências das diferentes ideologias e das diferentes convicções políticas, em torno da defesa do mar dos Açores, sempre que a questão foi suscitada e sempre que houve iniciativas nesta Assembleia e nesta legislatura houve já duas, uma da iniciativa do PSD e uma da iniciativa do Partido Socialista, esta Assembleia esteve sempre fortemente unida em torno da defesa do mar dos Açores. E penso que essa deve continuar a ser a nota. União em torno da defesa do nosso mar. Não posso, no entanto, Sra. Deputada, deixar de lhe lembrar que o Governo Regional dos Açores não chegou hoje à história da defesa do mar. Não foi uma descoberta que fizemos agora. E fizemos um caminho pensado, Sra. Deputada. Recordar-se-á que o Governo Regional começou por, na anterior legislatura, trazer a esta Casa a proposta do Parque Marinho dos Açores, inédita não só em Portugal, mas na Europa, onde criámos um conjunto importantíssimo de áreas marinhas protegidas e ousámos ir para além das 200 milhas náuticas. Como é que pode a senhora deputada depois vir aqui dizer o que disse sobre a postura do Governo Regional dos Açores. Ou seja, começamos por impor limites àquela que poderá vir a ser a exploração de recursos no mar dos Açores. E poderá vir a ser, porque a senhora deputada sabe tão bem, ou melhor até se calhar do que eu, que essa tecnologia está ainda em desenvolvimento. E, portanto, isto não é uma coisa que vai continuar, que vai começar a acontecer amanhã. Portanto, a primeira coisa que havia que fazer era impor limites, definir áreas protegidas. Lembre-lhe que, por exemplo, nessas áreas protegidas estão as fontes hidrotermais, precisamente para que não se possa fazer nas nossas fontes hidrotermais o que aconteceu em ecossistemas da mesma natureza noutros locais do mundo. Depois disso, depois de criarmos estas reservas, o Governo Regional trouxe a esta Assembleia e nós aprovamos o regime de revelação e aproveitamento de bens da crosta terrestre. Que faz o quê esse regime? Esse regime impõe um conjunto importantíssimo de regras que visam minimizar os impactos ambientais de uma eventual exploração de recursos no Mar dos Açores. Mas visa mais do que isso. Visa assegurar que, quando essa exploração venha a ocorrer, os Açores sejam os principais beneficiários dessa atividade. No entretanto, fomos efetivamente confrontados com a proposta de lei de bases de gestão do espaço marítimo português, onde efetivamente a República tentou lançar a sua mão sobre aquele que é o Mar dos Açores e a excluir-nos de todo e qualquer processo de decisão. Mas devo lembrar-lhe que, no entretanto, esteve em curso a elaboração da estratégia marinha pelo Governo da República, na qual o Governo dos Açores, mercê de extraordinários esforços de negociação, conseguiu introduzir, porque não estava na versão inicial, o reconhecimento das competências específicas das regiões autónomas, o reconhecimento expresso do Parque Marinho dos Açores e o reconhecimento de que o sucesso de uma estratégia marinha para o mar depende de uma efetiva participação das regiões autónomas nos processos de decisão. Se isto não é uma vitória do Governo Regional dos Açores, senhora deputada, não sei de que é que a senhora fala. É uma vitória que reverte a favor dos Açores, mas que resulta dos esforços desenvolvidos pelo Governo Regional dentro do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional para o Mar. Quanto à lei de bases, senhora deputada, temos feito tudo o que está ao alcance do regime autonómico. Neste momento, a senhora sabe que a Assembleia da República criou um grupo de trabalho, porque as críticas não vieram só da região autónoma dos Açores, as críticas a essa lei choveram de um conjunto enorme de instituições e de norte a sul do país e regiões autónomas incluídas. Face a isso, a proposta desceu novamente à Comissão, foi criado um grupo de trabalho que envolve duas ou três comissões da Assembleia da República, nós fomos lá, apresentámos as nossas propostas, estamos a acompanhar o processo e não lançaremos mão de nenhum meio que temos ao nosso alcance e que seja necessário usar para defender o Mar dos Açores. Essa tem sido a postura do Partido Socialista, do Governo Regional. Temos estado na linha da frente e lá continuaremos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, de facto, o mar tem sido sempre a riqueza que nos tem unido. E eu, por variadíssimas razões, já há muito tempo que defendo que existem riquezas no mar açoriano, muitas delas não vistas, porque a minha especialidade é microbiologia, e há muitos anos esta parte que seguramente foram identificadas novas espécies patenteadas por outras universidades ao longo do mundo e que nós hoje não temos qualquer direito sobre elas. Tenho que fazer aqui um reconhecimento público de que, efetivamente, esta Casa sempre se uniu quando foi para defender os assuntos do mar e a riqueza do mar, nomeadamente na anterior governação, em que se deu um passo muito importante no sentido de que os resultados da investigação realizados em relação aos recursos do mar açoriano fossem da posse da região e o que é seu, a seu dono tem que ser. Não percebo porque é que agora completamente a contraciclo e a destoar, o Bloco de Esquerda vem aqui criar uma clivagem, até porque na sua intervenção não ficou nada claro qual é que era a preocupação do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada. Se eram os recursos do mar açoriano, se era o Centro de Investigação Internacional. Porque devo-lhe lembrar que os Centros de Investigação Internacionais são muito interessantes, mas a partir do momento em que existe um Centro de Investigação Internacional sediado nos Açores, tem tanto direito como as equipas açorianas de patentear todos os resultados que daí decorrerem. Acho muitíssimo bem que os investigadores açorianos tenham participações, projetos em comum. Agora, um centro de investigação internacional sediado na região, é preciso ter muitíssimo cuidado se a sua verdadeira preocupação, Sra. Deputada, são os recursos marinhos açorianos. E mais, em relação à sua pergunta, sempre foi tão contra os submarinos. Os submarinos, uma das coisas que podem dar um contributo valiosíssimo é exatamente na prospeção das riquezas dos nossos mares. E mais, lembro-lhe que o CDS-PP não tem nenhum deputado açoriano com assento na Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Luís Garcia tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Efetivamente, a questão do mar e a defesa dos direitos sobre o nosso mar e sobre os nossos fundos marinhos tem levado este Parlamento a tomar algumas posições, quer no passado, quer nesta legislatura, por unanimidade, contra algumas intenções e alguma legislação nacional, e a Sra. Deputada Isabel Rodrigues já aqui o disse. A Sra. Deputada Zoraida Soares, na sua intervenção, referiu efetivamente que, ainda há bem pouco tempo, tinha existido um projeto de resolução do Partido Socialista sobre esta matéria. Eu recordo que houve também um do Partido Social Democrata na defesa dos direitos do mar e dos fundos marinhos dos Açores, que também foi aprovado nesta Casa por unanimidade. E quando a senhora, e eu não quero deixar de lhe responder a esse repto, deixava na sua intervenção de que lado é que estarão os supostos partidos de apoio ao Governo da República, ou, Sra. Deputada, isso já está há muito dito da parte do PSD Açores, e eu recordo só um parágrafo desse projeto de resolução que tive o privilégio de apresentar em nome da bancada do Partido Social Democrata dos Açores, e reafirmo aquilo que disse na altura. É pela nossa parte que reafirmamos que estaremos sempre ao lado dos Açores, cooperando com os órgãos de governo próprio em todas as ações que venham a ser tomadas para assegurar e defender os direitos e as competências da região sobre os mares e respectivos recursos. Portanto, Sra. Deputada, da parte do PSD Açores, como diversas vezes já foi reafirmado nesta legislatura, estamos, e como sempre, e neste caso em particular já demos provas disso, ao lado dos Açores, dos nossos direitos sobre os mares dos Açores. Mas queria também dizer que nesta matéria existe mais do que apenas estar contra esta ou aquela proposta, esta ou aquela legislação, este ou aquele caminho que eventualmente é proposto por outra instância. Nesta matéria existe também do Governo Regional que efetivamente defina uma estratégia para a chamada economia azul, a economia do mar. E nós passamos a campanha eleitoral toda a dizer e a afirmar que o mar seria agora a prioridade do Governo Regional, que o mar seria agora a grande aposta do Governo Regional e depois começamos por ver alguns factos que são absolutamente contraditórios com essa propaganda eleitoral. Desde logo o mar desapareceu da orgânica do Governo. Aquilo que devia ser a grande aposta do Governo Regional, depois, na orgânica do Governo, desaparece. Mas tão grave ou mais grave do que isso é que essa economia do mar há, em todos os pontos e todos os documentos que hoje, até hoje vieram a esta casa para debate, uma inexistência de uma estratégia para a economia do mar. Essa omissão acontece no programa do Governo, ou aconteceu no programa do Governo. Essa omissão aconteceu nas orientações de médio prazo 2013-2016. Essa omissão continua nos planos para 2013 e 2014. Nós não percebemos, efetivamente, qual é o caminho, qual é a estratégia que o Governo efetivamente definiu para essa aposta na economia do mar. E essa omissão não é apenas referida pelo PSD Açores ou pelos partidos da oposição. É ir ver os parceiros dos parceiros sociais aos diversos documentos que eu aqui referi e constatar que efetivamente esses parceiros sociais também sublinham essa omissão sobre a estratégia para a economia do mar. E uma referência final, que é bom que se cultive o conhecimento nestas matérias. A questão da prospeção dos fundos marinhos. Tudo isso, e algo, esta é um bom exemplo disso, esta e noutras matérias, tudo é tratado em segredo. E, portanto, quando se quer consensos nesta matéria, quando se apela a consensos na defesa dos interesses do mar, e nós estamos disponíveis para isso, isso requer da parte do Governo um outro envolvimento e um outro conhecimento sobre matérias tão importantes para o nosso futuro e que esse envolvimento e, sobretudo, esse conhecimento não tem existido e exige que o Governo Regional seja mais claro e dê mais informações sobre o ponto da situação de matérias tão importantes para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a matéria que o Bloco de Esquerda traz a esta Casa é uma matéria bastante relevante. A questão do Mar dos Açores é uma questão absolutamente estruturante para o futuro da nossa região, eu diria até para o futuro do nosso país. Como se sabe, hoje o país está a apostar fortemente no tal país, no tal conceito do país de 4 milhões de quilómetros quadrados de jurisdição. 4 milhões de quilómetros quadrados de jurisdição, aproximadamente metade da área terrestre dos Estados Unidos. É uma área enorme. Alguns investigadores apresentam agora algumas analogias com aquilo que significou a extensão do território colonial português no século XIX. Falam da existência de um novo mapa cor-de-rosa, no sentido de que esta significa uma enorme oportunidade do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista da dimensão do território marítimo, e que o país não está a fazer o esforço necessário para que este território tenha condições para que esta jurisdição portuguesa, esta jurisdição açoriana, venha a ter concretização prática e seja plenamente assegurada. O primeiro ponto é: o Estado necessita de alocar mais recursos, para que não se venha a dizer, como se disse em relação às zonas africanas que estavam incluídas no mapa cor-de-rosa, que Portugal não tinha capacidade para implementar níveis de jurisdição adequados àquelas que são aquelas responsabilidades internacionais que o Estado passa a ter a partir do momento em que lhe é reconhecida a jurisdição. E nesse sentido, eu considero que esse é um dos pontos absolutamente estruturantes a exigir que o Estado aqui coloque na região, porque nós representamos de acordo com as contas que tenho feito, 2 milhões e 600 mil quilómetros quadrados dos 4 milhões que o país terá. Ou seja, a zona económica exclusiva mais a extensão da plataforma continental somará esses 4 milhões de quilómetros quadrados, mas grande parte, a esmagadora maioria, é território de jurisdição açoriana. Portanto, o mar português é, em grande parte, um mar açoriano. Devo dizer que, colocadas as coisas nesta importância, neste vetor estratégico, é importante que se tenha em conta, como a senhora deputada do Partido Socialista bem referenciou, que neste momento a evolução tecnológica não permite que a exploração do potencial que, entretanto, já foi referenciado, tenha neste momento ainda uma existência real. Mas a evolução tecnológica está a acelerar-se, até tendo em conta a necessidade destes recursos para o futuro da humanidade. E, portanto, nesse sentido, é perspectivável que daqui a uns 10, 15 anos, de acordo com os trabalhos que tenho lido, dentro de 10, 15 anos, que estes recursos possam ser explorados em grande escala. E aí nós vamos ter um conjunto de recursos. O secretário de Estado, há 3 anos, o secretário de Estado do Governo da República, responsável por estas matérias, referenciava e deu numa entrevista célebre ao Diário de Notícias, falava em 67 bilhões de recursos disponíveis por ano, que é um número absolutamente espantoso em termos daquilo que significa não só o recurso do país, como também o próprio orçamento da região. Ou seja, daria para pagar durante 60 anos, aquela que é a despesa orçamental dos Açores. Ora, eu, obviamente, considero um número muito exagerado. Mas, mesmo que se possa diminuir a escala daquilo que o Secretário de Estado projeta para o futuro, e um futuro a médio prazo, como já se viu, devido à inovação tecnológica, mesmo que se reduza este número, a dimensão dos recursos que os Açores terão disponíveis no futuro, são de enorme dimensão. É por isso que os Açores devem assegurar um papel absolutamente fundamental, que a Constituição e o Estatuto lhe reconhecem, na gestão destes recursos. Considero que a estratégia correta, já aqui foi referenciada por alguns partidos, é conseguir obter a unidade dos partidos dos Açores na defesa dos direitos dos Açores e dos interesses dos Açores nesta matéria, na política marítima, na gestão dos recursos marítimos da nossa zona económica exclusiva e também da plataforma continental que lhe está adjacente. A estratégia é convergir, a estratégia é juntar esforços. E o PPM estará, como sempre esteve, já aqui provocámos 2 debates sobre esta matéria, nós estamos a realizar o esforço necessário para que este Parlamento venha a convergir, do ponto de vista estratégico, na defesa desses interesses. É importante que a região permaneça unida, é importante que os partidos explorem aquilo que nos une, que é muito e que é absolutamente essencial. O Sr. Deputado Luís Garcia referenciou também um aspecto que me parece essencial e termina a minha intervenção, que é, esta matéria é uma matéria estratégica, como todos nós reconhecemos. E se na base das lajes o Sr. Presidente do Governo, e muito bem, tem feito consultas aos líderes dos diversos partidos políticos aqui representados, no sentido de encontrarmos convergências, também assim deveria ser feito no que diz respeito à implementação de uma política estratégica para o Mar dos Açores, informando os diversos partidos e procurando o contributo de todos. É uma boa prática, considero que é uma excelente sugestão e é algo que vai de encontro àquela que foi a preocupação que os deputados que tiveram aqui a oportunidade de se pronunciar sobre este assunto aqui referenciaram. Se é tanto o que nos une, bom, então vamos transformar esta matéria numa matéria absolutamente transparente e numa matéria em que as consultas entre os diversos responsáveis políticos é efetuada e que existe transmissão de informação. E nesse sentido, eu penso que é um passo importante que o Governo Regional deve realizar na pessoa do Sr. Presidente do Governo Regional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra. Sr. Deputado, já é contente que tinha pedido a palavra, mas neste momento do debate só pode haver uma única intervenção. Portanto, Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, eu queria naturalmente enfatizar a importância que o Governo dá ao mar e que tem sido inúmeras vezes debatida e trazida a esta Casa com posições seguras e firmes relativamente a esta matéria. E referiria um pouco em ditamento àquilo que disse a deputada Isabel Rodrigues, referiria à nossa intervenção recente relativamente à Estratégia Nacional para o Mar, que foi aprovada há poucos dias em Sines, numa reunião em que eu próprio participei, e que foi o culminar de um processo de consultas públicas em todas as ilhas da nossa região. Portanto, foi um processo de consenso entre várias forças políticas também e várias forças cívicas e organizações ambientais, cidadãos comuns, que mereceu, em sequência dos esforços que o Governo Regional também conduziu em diferentes reuniões ao longo do ano em sede do SIAM, conduziu a que fossem aceites a totalidade das propostas que o Governo fez no âmbito da Estratégia Nacional do Mar, ficando consagrados aqueles aspectos que nos pareceram muito relevantes, designadamente o reconhecimento das competências específicas da Região Autónoma dos Açores nestas matérias, o reconhecimento do Parque Marinho, a gestão partilhada das zonas marítimas envolventes e a inclusão de um capítulo na Estratégia Nacional do Mar, onde são inscritas e desenvolvidas todas as ações que o Governo Regional entender colocar e está neste momento a construir este capítulo, às quais serão dado o devido acompanhamento e seguimento relativamente a estas matérias. Queria também dizer que o mar não desapareceu da orgânica do Governo, como já teve oportunidade, noutras circunstâncias, de também referir neste Parlamento. O mar tem uma direção regional própria, exclusiva, Direção Regional do Centro do Mar, como o Sr. Deputado Luís Garcia bem sabe, que tem uma intervenção regional, nacional e internacional notória em diferentes fóruns em que a problemática do mar é discutida e os assuntos do mar relacionados com os Açores são acerrimamente defendidos. E, portanto, refutamos claramente esta observação de que o mar ficou fora da orgânica, porque o mar tem o seu lugar próprio e tem tido um protagonismo muito visível relativamente a estas matérias. Recordo também o envolvimento não só do Governo, mas de todas as forças políticas aqui representadas na defesa dos interesses dos Açores no que diz respeito aos assuntos do mar. Recentemente também, pelo empenho que a Generalidade das Forças Políticas colocou na defesa dos interesses da região, na Lei do Ordenamento do Espaço Marítimo, que está neste momento em discussão em Comissão, e que foi prorrogada até essa discussão por mais 45 dias, portanto a discussão continua até a final do mês de janeiro, onde teremos todos ainda a oportunidade de pugnar pelos interesses da nossa região. Relativamente às questões da exploração do mar profundo, os Açores também têm, ao longo do tempo, como também sabem e há público, o Governo tem defendido os interesses da nossa região, acompanha de perto todos estes processos de contratação da empresa que está a fazer as prospeções no mar, que salvaguardando os interesses da região do ponto de vista económico e também do ponto de vista ambiental. Portanto, entendo que estão reunidas as condições, o Governo tem feito um esforço grande, um esforço muito significativo, conciliando posições, não só a posição oficial do Governo, mas também dos partidos e da sociedade açoriana em geral, na defesa deste desígnio que é, afinal, de todos nós. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Agora sim, não há mais inscrições. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, é bem verdade que cada um só ouve o que quer ouvir. parece uma afirmação de lapalice, mas está aqui mais do que comprovada nas intervenções, que agradeço, e nas observações à declaração política do Bloco de Esquerda. Nós, ou pelo menos eu, ali daquela tribuna, desafiei o Governo a clarificar, a dizer, a anunciar quais são os contornos do negócio feito com a empresa Nautilus. Sobre isso ninguém falou. Dali daquela tribuna eu referi um projeto defendido pelo Bloco de Esquerda há 10 anos, não é de ontem nem de anteontem, bom, não é de há 17, como o governo do Partido Socialista, mas é de há 10 anos, que é o Centro de Investigação Internacional na Região Autónoma dos Açores. A única referência que ouvi a isso foi uma referência negativa, o que, sinceramente, senhoras e senhores deputados, me deixa absolutamente banzada, porque a última coisa que eu esperaria ouvir é que não queremos um Centro de Investigação Internacional na Região Autónoma dos Açores. Depois, quanto ao tom que eu utilizei, na realidade o meu tom, senhoras e senhores deputados, aceitando e, portanto, constatando e participando na unanimidade dentro desta casa e fora desta casa, na defesa do Mar dos Açores, que é como quem diz, na defesa de recursos que são nossos, que são das populações açorianas, o meu tom, senhoras e senhores deputados, só pode ser um, é de desafio. É de ambição, é de pressa de passarmos das palavras para os atos. Estamos todos de acordo. Há imensa legislação, uma melhor, outra pior, uma mais completa, outra mais incompleta. Há uma ameaça que impende, que é a lei de bases, que além de ser a privatização do mar, é a expoliação objetiva dos recursos dos Açores. O que é que faremos na República para impedir essa expoliação? O desafio foi feito aos partidos que têm representantes, ou seja, deputados eleitos pelos Açores, o que não é o caso do CDS, e eu nunca disse que era. O que é que vão fazer esses deputados na República? Portanto, o tom de desafio, senhoras e senhores deputados, não me vou desculpar por ele, nem sequer o vou alterar. E já agora, a postura do Governo Regional, de atenção, de apelo ao consenso, de produção de legislação, que nós subscrevemos e aplaudimos, tem um problema. É que tudo isso continua em atraso relativamente a começarmos a tomar atos concretos, atos objetivos, a fazer alguma coisa com a riqueza que temos em mãos. E, senhoras e senhores deputados, ao contrário do que podem pensar, do que possam pensar, não é o Bloco de Esquerda que o diz. É até, por acaso, um ex-governante de um dos governos do Partido Socialista e professor da Universidade dos Açores, o professor Rui Coutinho, que, há poucos dias atrás, num colóquio onde, eventualmente, alguns ou alguma das senhoras deputadas poderia ter estado, num colóquio patrocinado pelo Açoriano Oriental sobre, exatamente, a plataforma continental atlântica e os desafios para os Açores na sua sustentabilidade, o professor Rui Coutinho diz o seguinte: é preciso começar a conhecer, a fiscalizar, a perceber, a tomar medidas, a passar do papel para a ação, porque senão, diz Rui Coutinho, nós, Portugal e os Açores, não passaremos, ao limitarmos-nos a ser uma mera agência imobiliária do fundo do mar, sem tirar verdadeiro proveito do grande imóvel de que se propõe ser dono. É disto que o Bloco de Esquerda está a falar. E é, se isto acontecer, ou seja, se a região...
Agradeço que termine, senhora deputada.
Vou terminar, senhora presidente. Se a região, por inação e por ficar muito contente com os papéis que tem produzido, mas não passar para a ação direta, não, e nada mais acontecer, aquilo que o professor Rui Coutinho, não é o Bloco de Esquerda, diz, é que um dia destes o senhor secretário regional dos Recursos Naturais passa a agente imobiliário em vez de ser secretário regional dos Recursos Naturais. Repito, não é o Bloco de Esquerda que o diz, é um professor da universidade, socialista, antigo governante, que diz: está na hora, está na hora. e o Bloco de Esquerda continua a defender e a achar que se pudermos ser nós a liderar, como por exemplo no projeto Midas, é a Inglaterra que lidera este projeto. Porquê é que não pode ser o DOP? Porquê é que não podem ser os Açores a liderar este projeto? Porquê é que temos lá uma parte, mas não somos nós a estar na vanguarda dessa investigação? Porque temos falhado, estamos em atraso na região autónoma dos Açores. Centro de Investigação Internacional é e será uma reivindicação da qual não vamos abdicar.
Obrigada, Sra. Deputada. Está encerrada esta declaração política. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 11h45.